pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS, UniAIDS, durante a 26ª Conferência Internacional de AIDS, AIDS 2026, realizada no Rio de Janeiro. Segundo o documento, a combinação entre cortes no financiamento internacional, redução dos serviços comunitários, dificuldades de acesso à prevenção pode comprometer décadas de progresso e provocar um ressurgimento da epidemia global de HIV. Embora as novas infecções e as mortes relacionadas à AIDS estejam nos menores níveis dos últimos 30 anos, o UniAIDS afirma que a resposta global está fragilizada e que o objetivo de acabar com a AIDS, com a ameaça à saúde pública até 2030, corre risco caso não seja retomada na solidariedade internacional e redução das desigualdades. Em 2025, foram registradas 1,2 milhão de novas infecções por HIV no mundo, 570 mil mortes relacionadas à AIDS. O relatório mostra que os resultados variam significativamente entre os países. Quanto aos 7 países conseguiram reduzir em quase 80% o número de novas infecções desde 2010, e outros 11 atingiram as metas internacionais de tratamento conhecidas como 95-95-95, o avanço desacelerou ou retrocedeu em diversas regiões. Relatório cita o Brasil entre os países que ampliaram acesso à prevenção medicamentosa. Segundo o documento, o país registrou um aumento de 41% no número de pessoas que utilizaram medicamentos preventivos contra o HIV pelo menos uma vez no último ano.
9:45.
Para conversar com a gente, o nosso convidado é o doutor Alexandre Martim. Ele é acupunturista. O senhor é médico, doutor?
Isso, há 25 anos.
20 médico. Ô, doutor, explica para nós aí, conta pro ouvinte de cidade, o que é acupuntura? Para que serve?
Sim, acupuntura é uma técnica que é oriunda da medicina tradicional chinesa. É oriunda da cultura e da prática terapêutica da medicina que é praticada milenarmente lá na Ásia, né? Que a gente chama medicina chinesa, não se restringe à China, tá? Todos os povos asiáticos fizeram uso de agulha e outros métodos terapêuticos para tratar. A acupuntura, então, é um método que utiliza com agulhas, inserção de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar as mais variadas doenças, tá? Hoje em dia, a acupuntura, ela é muito estudada. Nós já temos comprovação científica da funcionalidade dela, né? E ela faz parte do rol das especialidades médicas também.
Hoje nós vivemos aí um momento, assim, muito crucial, assim, principalmente com doenças da mente. A acupuntura serve para isso também?
Sim, sim. A acupuntura, ela trata uma variedade de sintomas e de doenças. Entre eles, né, os transtornos mentais, né, que podem ser transtornos de humor, né, depressão, por exemplo, né, os transtornos que vão gerar agitação na mente, tipo a ansiedade, né, e mesmo distúrbios da mente que envolvem outras funções que são mais orgânicas, digamos, distúrbios do sono, né? Então, insônia é uma das coisas que nós tratamos muito com acupuntura, e distúrbios alimentares, né? Então, compulsão alimentar, né? Anorexia, tudo isso é passível de ser tratado com acupuntura, sim.
Ô, doutor, a gente sabe que desde 2006 foi incorporado aí a acupuntura ao Sistema Único de Saúde. Os colegas indicam a acupuntura para os pacientes?
Sim, sim, está sendo crescente. A acupuntura, ela já foi considerada uma especialidade médica, né? Ou seja, você entrar lá no site do CREMESP, do CRM, e pedir as especialidades que existem, a acupuntura vai configurar uma delas, tá? E desde há mais de 20 anos isso já é uma realidade, então faz parte do meio médico, não é? A especialidade da acupuntura, e todo médico pode encaminhar seu cliente para o acupunturista a fim de fazer um tratamento complementar para o da medicina convencional, ou até mesmo para que o paciente se beneficie de um tratamento onde a acupuntura é o principal meio de trabalho.
Bom, a gente sabe, já ouviu dizer, que o corpo é capaz de se curar. Essas agulhas, elas provocam isso, doutor?
Exatamente, isso é uma grande verdade, não é? Cada vez mais que a gente estuda, né, o corpo através da medicina convencional, através da ciência moderna, a gente vê que o papel do corpo em se curar é crescente, né? Muitas vezes é majoritário, ou seja, o que mais acontece é o corpo trabalhar para a cura. Os remédios, eles são os suplementos necessários para isso. Então, a agulha de acupuntura, a aplicação de acupuntura, a técnica e a prática da acupuntura na vida do paciente, estimula o corpo a fazer as substâncias que ele precisa para se curar. Até mesmo porque nas agulhas de acupuntura não tem substância alguma, entendeu? É. Elas são agulhas estéreis, é apenas o estímulo que nós damos ao inseri-las é que faz o efeito da acupuntura, não tem substância.
Olha, tem gente que reclama, a gente vê aí comentários nas redes sociais de dores crônicas, enxaquecas. Tem gente que fica 2, 3 dias fechado num quarto por causa de enxaqueca. São problemas curáveis com a acupuntura?
Com certeza são problemas tratáveis, né? Eles precisam ser vistos de uma maneira integral para que a gente diga que esse problema se resolva e não volte mais. Mas todos eles se beneficiam com o tratamento da acupuntura. Sim, de fato, a enxaqueca é uma das queixas que nós tratamos todos, junto de dores crônicas, né? E de fato, a pessoa pode ficar 2, 3 dias com uma dor de cabeça enxaquecosa e é muito inabilitante. O tratamento da acupuntura pode reduzir as crises, a intensidade e facilitar com que essa pessoa volte às suas atividades normais, usando medicações alopáticas ou não, tá? O tratamento da acupuntura, ele convive muito bem com os tratamentos convencionais, ele pode ser feito em paralelo.
Doutor, e fertilidade, também é possível resolver aí o problema?
É possível de ser tratada assim, quando a gente fala em fertilidade, a gente nunca pensa numa pessoa isolada. Fertilidade, a gente sempre pensa em casal. Sim. Né? Então, quando você chega, muitas vezes uma mulher nos procura no consultório com o desejo de facilitar ou engravidar a sua fertilidade, às vezes encaminhada pelo próprio ginecologista, isso é muito comum, tá? A gente logo convoca o parceiro, porque ambos precisam ser analisados. E daí a acupuntura pode ajudar na mulher a regularizar o sistema endócrino, o sistema de glândulas, né? Que é onde tem a secreção dos hormônios, que precisam estar muito sincronizadas para que ela tenha a ovulação de uma maneira prevista, saudável para se fecundar. E no caso do homem, né, pode gerar do mesmo efeito no sistema endócrino para aumentar a produção de esperma, para aumentar a possibilidade de estar aí apto a fertilizar uma mulher. Então, sempre caso, normalmente eu faço tratado aqui em dupla mesmo.
Ô, doutor, por exemplo, eu estou colocando algumas situações aqui para o senhor, né? Porque se a gente for falar de todas as patologias, vamos passar o dia aqui falando, né? Mas algumas, assim, que as pessoas mais falam, por exemplo, as mulheres na menopausa, tem aquelas ondas de calor. É possível amenizar essa situação?
Sim, a menopausa é enorme guarda-chuva, né? Nós colocamos vários sintomas sobre isso daí. Porque realmente é o período da mulher, vida hormonal da mulher, que é muito complicado, né? Eu até deixo aí um recado para todos os meus companheiros de gênero masculino, que levem muito em consideração quando a mulher queixa sobre isso, porque são sintomas muito intensos. As ondas de calor são os fogachos, chamados tecnicamente, tá? Mas também temos a nuvem mental, que é aquela confusão, falta de foco, cansaço, né? Perda de tônus muscular, viço da pele, umidificação das mucosas, todo esse tipo de problema pode ser minorado, pode ser melhorado com o uso do tratamento de acupuntura e outras técnicas alternativas que acompanham, tá? Para que o sistema endócrino da mulher se adapte a esse novo momento de vida dela. Não é algo necessariamente patológico, mas não é necessariamente ruim, entendeu? Mas se o sistema dela não se adapta, ela vai ter o sintoma, e o sintoma é decorrente dessa não adaptação. Então, assim, podemos auxiliar, sim, muitas vezes em conjunto com tratamentos de reposição, e enfim, que ela precise pro quadro dela em específico, entendeu? Importante fazer o diagnóstico individual desse, cada um desses casos.
Doutor, estou vendo aqui alguns nomes estranhos, por exemplo, auriculoterapia, escalpoacupuntura, moxabustão, ventosa terapia, acupressão, laser acupuntura, eletroacupuntura. Esses são métodos diferentes de acupuntura nos dias de hoje?
Eles são métodos aliados da acupuntura, não são todos derivados de métodos tradicionais. Todos eles têm a sua origem no mesmo mapa, na mesma estrutura que a acupuntura trabalha, tá? Aquela estrutura de meridianos e pontos que é muito comum a pessoa entrar aí na internet, coloca acupuntura, vai ver logo aqueles mapas de meridianos. Então, veja só, do que você falou, né? A auriculoacupuntura é o princípio da acupuntura aplicado em partes específicas do corpo, aí no caso, a orelha, tá? A orelha, ela é um microsistema, assim chamamos, que é capaz do qual a gente consegue acessar o corpo todo através desse sistema. Por que que a orelha é interessante para nós? Porque é uma região do corpo que permite um fácil acesso para que se deixe material de estímulo no paciente. No caso da orelha, a gente deixa aí algum material estimulando os pontos para ter um efeito prolongado. Pode ser feito com agulha, pode ser feito com semente, pode ser feito com esfera metálica, né? Pode ser feito com, eu utilizo muito um material que libera íons, né? Então ele fica estimulando o ponto, né? É uma técnica paralela, né? A ventosa terapia também é uma técnica que se usa a partir da mobilização de estruturas através do vácuo, tá? Só que essa é uma técnica que antigamente era feita esquentando copos e vasilhames para que eles tivessem um efeito de sucção sobre a pele. Hoje em dia se usa uma bomba de vácuo, mas o efeito é o mesmo, não é? Escalpoterapia ou crâniopuntura é o trabalho das agulhas numa região específica do corpo, que é a cabeça. Também a cabeça tem representação e reflexologia para todo o corpo. Pode ser usada especificamente problemas neurológicos, viu? Derrames, sequela de derrame, aquela hemiparesia, hemiplegia, pode ser tratada com crâniopuntura. Minimiza bem os sintomas, paralisias faciais, por exemplo, é uma coisa que a gente usa muito para isso também, né? A laser acupuntura é a mesma acupuntura que é praticada com agulhas, só que o estímulo não é feito com agulha, é feito com a luz polarizada do laser. Eletroacupuntura, a mesma coisa, só que se usa terminais elétricos, né, estímulo elétrico suave, tá? Sobre a agulha ou até mesmo transdérmico, né, com o terminal sobre a pele. Então são variações, tá? São variações mais modernas, mas todas elas sobre a mesma estrutura da acupuntura.
Ô, doutor, tem um ouvinte participando aqui, o nome dela é Carmen. Ela está perguntando para o senhor aqui se para o glaucoma, se existe cura através da acupuntura.
Existe tratamento, existem alguns tipos de trabalhos que já foram feitos, né? O glaucoma, vamos esclarecer aí aos ouvintes da cidade, que o glaucoma é a doença que envolve o aumento da pressão intraocular, dentro do olho, ok? Então, existem tratamentos com acupuntura que mostram que diminui, né, ameniza a pressão intraocular. Isso pode auxiliar tratamentos que já são feitos de uma maneira alopática, normalmente com o uso de medicações tópicas, né, os famosos colírios, coordenados pelo oftalmo, né, que é a especialidade médica que trata disso, e também podemos ajudar no controle e tratamento de outras doenças que acabam piorando o glaucoma, como o caso, a pressão alta do corpo mesmo, a pressão alta sanguínea. Isso pode ser amenizado com o uso da acupuntura, sim, pode ser utilizado para isso.
Doutor, preciso tirar uma nota 10 aqui agora. Já Epa. Foi usado a acupuntura em câncer?
Sim, sim. Eu tenho muitos pacientes com esse tipo de patologia, desse tipo de doença que me procuram. Veja, o tratamento da acupuntura no paciente com câncer, a gente chama tecnicamente de paciente oncológico, tá? Porque ele passa na oncologia. Ele é basicamente para minimizar os efeitos da quimioterapia e da radioterapia, que são as duas linhas mestras de tratamento para esse paciente, né? Então, quem já tem algum contato com esse tipo de paciente sabe que a quimioterapia gera muito efeito colateral, né? Cai cabelo, tem náusea, boca seca, perda de apetite, tudo isso pode ser tratado, minimizado com acupuntura, então é um importante tratamento em paralelo, porque se o paciente tem muitos sintomas colaterais, isso impossibilita dele fazer a quimioterapia, e daí eu vou estar atrasando o tratamento do câncer dele. Então a acupuntura permite que o tratamento seja feito de uma maneira regular, muito eficaz. E um outro aspecto do paciente oncológico, com dor, né? Muitos deles, muitos tipos de câncer causam dor pela localização, pelas características dele. O controle da dor pode ser feito com acupuntura, em acompanhamento com outras medicações, ou até mesmo somente acupuntura. Eu tenho alguns pacientes que possuem câncer e se tratam de câncer e se tratam comigo. Recentemente, um já falou que comemorou 11 anos de tratamento comigo, né? E ela tem essa modalidade de doença e tá indo muito bem, né? Tá se resolvendo com isso.
O doutor Alexandre Martim, acupunturista, médico, ele falou aqui ao Jornalismo da Cidade.
O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo inaugurou um novo acelerador linear de última geração para o serviço de radioterapia, viabilizado por investimentos federais do Ministério da Saúde. O equipamento, com uma das tecnologias mais avançadas do país para a radioterapia, amplia o atendimento oncológico gratuito pelo SUS para moradores de Jundiaí e de outras 8 cidades da região. O novo acelerador linear do Hospital São Vicente de Paulo entrou oficialmente em operação, ampliando a qualidade da assistência com tratamentos mais precisos, sessões mais rápidas e maior conforto aos pacientes. A inauguração oficial do acelerador linear será no dia 14 de agosto, também no Hospital São Vicente, aí com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A prisão preventiva de Vinícius Roig, também conhecido pelo apelido de Vico, investigado por estupro e outros crimes contra mulheres no Rio Grande do Sul, ocorreu nesta quinta-feira, após uma mobilização inédita nas redes sociais. A página no Instagram, nomeada Verdade Seja Dita, criada pela irmã do investigado, Juliana Roig, reuniu dezenas de relatos de vítimas e ajudou a dar visibilidade ao caso. Vinícius foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, ele não resistiu à prisão. As investigações apuram relatos de estupro, violência física, psicológica, perseguição e ameaças. O caso ganhou repercussão nacional depois que a professora Michele Duarte decidiu tornar pública a violência que afirma ter sofrido durante o relacionamento com o investigado.
Conheci ele era um cara sensacional, fora da curva, meu príncipe encantado, mas com o tempo ele foi se mostrando. Eu apanhei, fui vítima desse monstro, que se eu ver na rua, não sei qual seria a minha reação hoje, porque ele pode fazer qualquer coisa. Bater, cuspir, empurrar, agredir verbalmente, me chamando de vagabunda pra baixo. Hoje eu não tenho medo de falar quem é. Não tenho medo de andar pela cidade, muito pelo contrário. Porque se acontecer alguma coisa comigo, ele é o responsável. Então muitas, muitas vítimas surgiram, contaram seus relatos. Dói? Dói. Mas agora eu quero mais que justiça seja feita, mesmo que tarde, né?
Pensando em alertar outras mulheres, Michele reforça que a violência doméstica se instala de forma gradual, em um ciclo que começa com demonstrações de carinho, evolui para pedidos de desculpas após as primeiras agressões e, com o tempo, se torna cada vez mais violento. Depois do relato de Michele, Juliana Roig, irmã de Vinícius, criou uma página para reunir depoimentos de outras mulheres. Em poucos dias, dezenas de mensagens começaram a chegar. Visivelmente abalada, em um dos vídeos ela explica:
esse movimento começou só porque eu fui dar o meu depoimento e dar credibilidade a uma vítima que estava sendo descredibilizada na cidade. Eu não tinha ideia que isso ia tomar essa proporção, uma corrente do bem. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não fazia ideia que tinha tanta gente ainda com isso entalado e com sede de falar. Cada uma de vocês que deu a cara a tapa trouxe mais credibilidade para as outras vítimas. Vocês estarem mostrando a cara está sendo o caminho para a justiça.
Juliana afirma que o perfil se tornou um espaço para acolher mulheres que ainda não conseguem denunciar publicamente.
Isso virou um espaço para vocês, vítimas do meu irmão, de toda a conivência familiar. Esse espaço acabou se tornando um espaço seguro. Então, vocês, vítimas de tudo isso, não precisam se expor nas redes sociais de vocês. É duro demais. Não precisa. Exponham seus relatos aqui. Eu tô vendo quem tá acompanhando. Tem gente importante que vai poder dar voz para vocês. Isso não vai ficar assim.
Entre os depoimentos publicados está também o de Daisy, que há mais de 30 anos foi vítima do investigado. Ela relata que a violência também começou de forma gradual.
Eu fico pensando assim na cabeça das pessoas que não passaram por isso. Eu sei que fica a pergunta assim, mas como essas mulheres se deixaram chegar nesse ponto? Não é assim, ele chega e te dá um tapa na cara. Ele chega te mostrando o melhor que ele pode ser. O sonho de consumo de qualquer mulher. E aí aos poucos ele vai te quebrando por dentro. Ele vai destruindo quem tu é, até não restar mais nada. E aí quando ele não tem mais nada pra sugar, ele começa a bater, estuprar, violentar. E não é fácil sair. Mas uma vez que tu sai, nada mais te derruba.
A mobilização também recebeu manifestações de familiares das vítimas. O marido de uma delas gravou um depoimento de apoio ao movimento.
Vocês não estão sozinhos. Que vocês continuem, sigam em frente, porque cedo ou tarde a justiça vai ser feita. Não é fácil, hoje eu sou marido, como falei, de uma das vítimas, mesmo depois de ter feito tratamento, ter feito terapias, ainda carrego algum trauma de todo, tá? Então fica aqui o meu apoio, né, para todas vocês, que vocês continuem em frente.
Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, Vinícius Roig já havia sido denunciado 3 vezes por crimes cometidos contra mulheres nos municípios de Torres e Sapucaia do Sul. A Polícia Civil investiga 19 ocorrências envolvendo o suspeito registradas nos últimos 2 anos. Em manifestação publicada nas redes sociais antes da prisão, Roig afirmou que os fatos seriam esclarecidos perante as autoridades. Disse que parte das informações divulgadas estaria distorcida e declarou que exerceria seu direito de defesa exclusivamente pelos meios legais. As investigações continuam e novas vítimas ainda podem procurar a Polícia Civil para prestar depoimento. O caso tramita sob acompanhamento do Ministério Público e até o fechamento dessa reportagem não conseguimos contato com a defesa do investigado. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Rádio Cidade, Jundiaí.
A Secretaria de Promoção da Saúde concluiu mais uma etapa do levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado em Jundiaí, retomado após 11 anos. Ao todo, 2.650 pessoas foram avaliadas por cirurgiões, dentistas e auxiliares de saúde bucal da rede municipal em uma ação que fornecerá um retrato atualizado das condições de saúde bucal da população usuária do Sistema Único de Saúde, o SUS. Do total de participantes, 1.522 crianças foram avaliadas em escolas do município e 1.128 adolescentes e adultos passaram pela avaliação das unidades básicas de saúde, contemplando diferentes faixas etárias e regiões da cidade. Com a conclusão da coleta de dados, todas as informações foram organizadas e encaminhadas à equipe coordenada pelo professor e sanitarista Antônio Carlos Frias, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, FUUSP, parceira técnica do projeto, responsável pela análise epidemiológica dos resultados. O estudo integra uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e a Universidade de São Paulo, a USP. Após a consolidação das informações, os resultados serão apresentados ao município e servirão de base para o aprimoramento das ações e dos serviços de saúde bucal ofertados à população.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com toda a audiência.
Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação.
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que são os estudos clínicos? São aquelas etapas no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que são, que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil, foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi, por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para a gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais, fomenta muito. Porque a gente tem a criação de muitos empregos quando você tem esse aumento no número de estudos. São empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento do número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum,
é bastante. E esse ganho é um ganho econômico, né? Sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também, né? Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas,
uhum,
né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo. E por isso que a gente tem assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né? E orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ô Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né? O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante, ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, né? Legal, oxalá. Muito bom.
Sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar assim numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos, e que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um embrólio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente. E assim, eu falei, né, como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só queria destacar aqui... dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa, então assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica, ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada, ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está... E como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abraco?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abraco no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
A Prefeitura de Jundiaí segue avançando nas ações para qualificar o atendimento da farmácia de alto custo. Na última semana, novos passos foram dados para fortalecer a estrutura do serviço e acelerar a adaptação ao novo modelo de funcionamento implantado pelo governo do estado de São Paulo, responsável pela gestão dos medicamentos do CEAF, componente especializado da assistência farmacêutica. Jundiaí é o primeiro município do Departamento Regional de Saúde, o DRS-8, de Campinas, a descentralizar os serviços da unidade. Com o novo modelo, todo o trâmite é feito no próprio município, desde a primeira análise da documentação até a retirada dos medicamentos. Para garantir uma transição segura dentro das adequações necessárias, a Prefeitura vem adotando uma série de medidas para fortalecer a estrutura da farmácia de alto custo. Os farmacêuticos da Secretaria de Estado da Saúde estiveram na farmácia de alto custo para conhecer a rotina da unidade, avaliar os fluxos de trabalho e alinhar ações conjuntas que contribuam para tornar os processos mais ágeis e eficientes durante esse período de adaptação. foram discutidas medidas que deverão modernizar o atendimento nos próximos meses. Entre elas, está a possibilidade de envio digital da documentação pelos próprios usuários por meio da plataforma estadual, reduzindo a necessidade de deslocamentos apenas para entrega de documentos. Outro avanço em estudo é a implantação da farmácia clínica na rede municipal, permitindo que farmacêuticos atuem de forma ainda mais próxima dos usuários, oferecendo acompanhamento especializado, fortalecendo as linhas de cuidado. Também está em discussão a ampliação da dispensação de medicamentos para períodos de até 60 dias, atualmente realizada para 30 dias, medida que poderá reduzir pela metade a frequência de comparecimento dos pacientes à unidade. Além disso, está sendo avaliada, dentro das possibilidades previstas na legislação, a entrega domiciliar de determinados documentos.
10 horas e 24 minutos.
O excesso de luz e sons artificiais, mas também de odores estranhos à natureza, tem ganhado espaço no balanço de impacto ambiental das atividades humanas. Os sons e cheiros podem ter consequências tão nefastas aos ecossistemas quanto à iluminação noturna, estudada há mais tempo pela ciência. Os danos de uma atividade ou empreendimento vão muito além dos efeitos físicos e diretos no ambiente, como a derrubada de árvores e a contaminação de rios. É o que mostra o ecólogo francês Romain Sordeloup, autor de pesquisas que se transformaram em um livro sobre as poluições sensoriais.
Se pegamos o exemplo de uma estrada, vemos que existe um rastro físico associado ao asfalto que é claramente definido. Mas há também uma marca sensorial ainda mais extensa, envolvendo a iluminação pública, os faróis dos carros, o ruído dos motores e os odores, como os gases de escapamento dos veículos. Todos esses fenômenos se propagam pelo ambiente e pela paisagem, irradiando-se a partir da fonte emissora por ondas ou partículas. Esse impacto pode se estender por centenas de metros, ou até mesmo quilômetros de distância da fonte.
Já faz mais de 10 anos que o pesquisador do Museu de História Natural de Paris estuda a poluição luminosa, cujo efeito é fatal para alguns tipos de insetos, mas ainda é pouco levado em conta nas decisões de iluminação dos espaços públicos, principalmente nas cidades.
As mariposas ficam presas pela luz dos postes. Elas voam em círculos em volta da luz a noite toda e morrem de exaustão pelo superaquecimento das lâmpadas por se chocarem contra elas.
No Brasil, uma das principais vítimas são os vagalumes. A luz artificial afeta a comunicação e a reprodução destes besouros bioluminescentes, que correm o risco de extinção em 30 anos, alertam pesquisadores. Os impactos negativos da iluminação na cidade são conhecidos há mais de um século e foram apontados pela primeira vez por astrônomos, cujo trabalho de observação do espaço é diretamente afetado. Quem explica é Tânia Dominici, doutora em astronomia e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Não é problema a luz artificial, o problema é como você a utiliza. A gente usa de modo excessivo e sempre muito mal instalado. Então a luz ela acaba indo para cima da linha do horizonte e para além das áreas para qual ela foi planejada. E é aí que vem esse efeito de apagamento das estrelas e, como a gente vem descobrindo aí nas últimas décadas, um impacto muito grande na biodiversidade e na saúde humana.
A luz desempenha papel fundamental no desenvolvimento dos vegetais. Junto com os sons, serve de guia para milhões de espécies se localizarem, se comunicarem, se alimentarem ou se protegerem durante o dia como à noite. Para outras, é o olfato o sentido mais importante, que acaba perturbado por odores dispersados no ambiente pelos humanos, como agrotóxicos, lixo e indústrias.
Para mim, o principal é o conceito de sobriedade, moderação. Tentar minimizar o nosso impacto, agir com sensatez quanto à forma como utilizamos os recursos, iluminar as áreas o mínimo possível e apenas quando necessário, quando alguém passa pelo local. Quanto a ruídos e odores, estamos falando dos processos industriais, do planejamento do uso do solo e da nossa mobilidade, incluindo o uso de automóveis. Essa reflexão pode nos levar a desafiar práticas, hábitos e comportamentos em uma ampla gama de setores da agricultura à indústria.
Romain Sordelot nota que, por enquanto, nenhum país é referência na dimensão transversal das poluições sensoriais, que podem ter maior potencial de dispersão no ambiente do que a poluição física. O combate às perturbações luminosas avançou bastante, principalmente na Europa, com a noção de corredores ecológicos noturnos que procuram respeitar padrões luminosos menos invasivos. No Brasil, o tema ainda é emergente, lamenta Tânia Dominici, que é membro da Rede Céus Estrelados do Brasil.
E as pessoas ficam muito surpresas de descobrir esses outros tipos de poluição, que não aquela poluição das águas, do ar, que a gente está mais acostumado a conversar sobre, né? É sempre um choque.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Lúcia Miesel.
O estado de São Paulo dará início nesta segunda-feira, dia 3, à campanha de multivacinação em todos os 645 municípios paulistas. A mobilização é voltada a menores de 15 anos. Nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, a ação é voltada também a todas as pessoas de 6 meses a 59 anos para o reforço à vacinação contra o sarampo. Em todos os municípios do estado, a secretaria recomenda que pais responsáveis levem crianças e adolescentes aos postos de vacinação com a caderneta para que as equipes verifiquem as doses indicadas de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal. Entre os imunizantes estão disponíveis BCG, hepatite B, pentavalente, poliomielite inativada, rotavírus, pneumocócica 10 valente, meningocócica C, meningocócica ACWY, influenza, Covid-19, febre amarela, tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, DTP, hepatite A e HPV. Nesta quinta 30, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado confirmou o 15º caso de sarampo no Estado neste ano. O registro em Guarulhos é de uma criança sem histórico de vacinação contra a doença. Nas 3 cidades, será oferecida a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Para as crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, a aplicação é considerada dose zero. Não substitui as doses previstas no calendário nacional de vacinação aos 12 e aos 15 meses. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, dados preliminares deste ano indicam cobertura de 77,5% para a primeira dose e de 65,5% para a segunda dose da tríplice viral no estado. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% para cada uma das doses.
Mês do Patrimônio destaca história, cultura e memória aqui em Jundiaí. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Fala, Paulinho, tudo jóia? É um prazer estar em contato com vocês, aí com o público da cidade.
A gente que agradece seu tempo, disponibilidade, sempre a gentileza de nos atender, muito obrigado. Fernando, vamos lá. Conhecer a história da cidade, valorizar tradições, ajudam a construir meio que a identidade do local, né, ô Fernando?
Paulinho, com certeza, isso é a coisa mais importante, né? Pessoa criar o pertencimento, né? Dentro disso da identidade, como você está dizendo, a gente criar essa noção de pertencimento, saber porque das coisas, das histórias, isso acho que garante a identidade e a preservação, né? E um futuro mais alinhado, mais próspero, né?
Com toda certeza. E o que teremos neste mês de agosto, esse mês do patrimônio?
Paulinho, como no ano passado, a gente traz esse ano uma programação bem básica, né? A temática desse ano é patrimônio da gente, o reconhecido e o vivido, né, que um pouco daquilo que a gente conversou agora há pouco, e E a gente tem a programação iniciando no dia 1, que é sábado, na Vila Ares, né, que é uma caminhada mediada, em qual a gente fala sobre patrimônio da Vila Ares, né, falando um pouco sobre a industrialização, a chegada do trem. Depois, no dia 4, a gente tem uma reunião do Conselho Municipal Compacto, né, uma reunião presencial aqui no Espaço Prédio, no Espaço Cinema. Temos no sábado, no dia 8, uma conversa na calçada, que é um novo programa de educação patrimonial que o departamento está lançando, e essa então vai ser especial com os ferroviários, né, ex-ferroviários. Então a gente vai ter uma conversa com eles, vai ter uma caminhada aqui, a gente rever os locais onde eles trabalharam, depois uma discussão, uma apresentação artística, coisas muito bacanas. Daí no dia 12 de agosto a gente vai ter às 18 horas o primeiro fórum municipal Focos Carnavalescos de Jundiaí, né, aqui no Espaço Expressa, sala de cinema, às 18 horas. Aí dia 18, lá no Espaço Municipal, onde tem a realização do terceiro encontro da cidade, e a gente vai falar sobre patrimônio cultural em linha de financiamento, o encontro da cidade, a gente vai unir públicos aglomerados urbanos, que é as principais lideranças, né, empresários de cultura, de poder estar debatendo e aprofundando sobre o tema, que é muito importante na nossa região metropolitana. Né. Aí a gente tem dia 19 e dia 20, que a gente vai até as universidades, a Unip e a Anchieta, para falar um pouco sobre arquitetura, patrimônio, que são coisas correlatas, né? Uhum. Levando também o Conselho de Cultura, Conselho de Arquitetura a tá falando com ele. Aí, 22, temos um roteiro histórico afro-jundiaiense, e também a gente vai ter, o roteiro é uma caminhada, né, sobre a história afro aqui em Jundiaí, e temos também um alinhamento pessoal da educação junto com a Argos e Vila Ares, né, território de trabalho feminino. A gente vai fazer um inventário participativo com ele. E aí a gente chega na última semana, Paulinho, e é o 14º simpósio do patrimônio material e material, que é feito todo ano, né? Décima parte da edição, junto com o pessoal da FATEC, vai ter com ele, coisas para a gente discutir em relação ao patrimônio, coisas um pouco mais acadêmicas, mas com palestras, com debates muito profundos e construtivos. E aí, dia 28, a gente vai ter, na parte da noite, a abertura do segundo Festival Expressa de Cultura Popular. Aí a gente vai ter a revelação do concurso de fotografia, inclusive ele vai até amanhã para as inscrições, né? A gente pode ver edital, se inscrever no site da Cultura, no Instagram, que a gente vai ter um pouco a cena do rock and roll. Aí no sábado a gente vai ter a parte do samba, que vai trazer o bloco do Piquerê, o bloco do Sandi, mais atrações. E a gente fecha com um festival no domingo, trazendo a cena do hip hop, coisas novas aí.
Quer dizer, uma programação vasta que vai atingir vários públicos, né, a diversidade, acho que é isso que é o caminho realmente, sim. E uma coisa também descentralizada, importante isso, né, Fernando?
Sim, com certeza. A gente quer atingir o maior número possível pessoas, como você disse, bem vasto, desde o jovem até a terceira idade, como a gente pode dizer. E tentando chegar no público também, né? A gente concentra bastante coisas aqui no Expressa, que é um equipamento cultural que a gente tem fantástico, né? E o maior patrimônio da cidade, mas também a gente vai dar uma diversificada nesse sentido.
Quer dizer, é importante trazer e valorizar através da arte, através de eventos desse naipe, com certeza acaba valorizando e contando a história da própria cidade, né, Fernando?
Com certeza, Paulinho, a gente traz a história da cidade, como foi construída, né? E também está entendendo, debatendo qual é o caminho da cultura para o futuro, para a próxima década, o que os nossos jovens estão pensando, o que para eles é patrimônio, né? Porque não adianta a gente definir se não dá uma importância, a gente não se pertence, né?
Uhum.
Porque, ué, o que, que teria aquele espaço expresso da Serpasa se não tivesse reconhecimento do público ou da classe ferroviária, dos trabalhadores? Seria um edifício velho, né, Paulo?
Uhum.
É isso que o pessoal acha, mas depois que a gente entende a importância, o que que fez aquilo, a gente acha que olha com outros olhos, né?
Com toda certeza, sim. E não deixar a memória ser apagada, como você disse, né? Que as gerações mais novas conhecerem a história, saberem da importância de monumentos, de prédios históricos, isso é muito importante, isso valoriza, sem dúvida nenhuma, até se valoriza o local em que se vive, né? Acho isso muito bacana também, né, Fernando?
Sim, com certeza. Eu acho que esse é o caminho, a gente entender, estudar um pouquinho, ver o porquê das coisas, para valorizar e também no futuro saber que caminho a gente levar, né?
Uhum.
Importante essa relação aí.
Fernando, em alguns desses eventos, passou a agenda toda, né? Requer uma inscrição prévia, como a caminhada, por exemplo, ou não?
Bom, em todos os eventos, os dias aí, são eventos gratuitos, né? O que requer uma inscrição, prévia, vai ser uma caminhada, mas é mais para um controle,
uhum.
Porque se a pessoa chegar no ponto de encontro, por exemplo, a caminhada da Vilagem, o ponto de encontro é na estação ferroviária, né? 9 horas da manhã a gente se encontra lá e faz a caminhada. Mas é mais para o controle, porque é só chegar, Paulinho. Uhum. Quero que todo mundo chegue, não precisa de ingresso, não precisa de nada.
Que maravilha. Toda a programação no site, Fernando?
Isso, Paulo, toda a programação está no site da Cultura, a gente tem algumas coisas no site da Prefeitura também, Instagram da Cultura e o WhatsApp da Cultura também, no canal.
Que maravilha, quer dizer, mês de muitos eventos, um mês realmente que vai ser super dinâmico, né, Fernando?
Com certeza, a programação do mês patrimônio está muito vasta, fora a programação habitual da nossa Secretaria de Cultura, que tem muita coisa, tanto nos teatros quanto nos outros espaços culturais. A gente traz uma pitada de história, patrimônio e pertencimento aqui com a gente.
Maravilha. Fernando, eu quero agradecer. Parabéns pelo trabalho, viu? Um abraço para toda a grande equipe. Forte abraço. Obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, Fernando.
Obrigado, Paulinho. Conte comigo sempre, foi um prazer estar com vocês.
Maravilha. Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura aqui de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí.
O levantamento do PROCON São Paulo revelou que o preço de um mesmo medicamento pode variar em até 2.433,59% entre farmácias da capital paulista. A pesquisa identificou que um remédio genérico pode custar cerca de 25 vezes mais, dependendo do estabelecimento escolhido pelo consumidor. O maior contraste foi registrado com o medicamento genérico Tadalafila, 5 miligramas, caixa com 30 comprimidos. Durante a pesquisa, realizada entre os dias 19 e 20 de maio, em 10 farmácias distribuídas pelas 5 regiões da cidade, o produto foi encontrado por R$ 3,87 em uma drogaria na Zona Sul e por R$ 98,05 em um estabelecimento da Zona Norte. O estudo analisou mais de 70 medicamentos, entre genéricos e de referência, e comparou os preços encontrados em lojas físicas com os praticados por 10 sites de grandes redes farmacêuticas. Segundo o PROCON São Paulo, os medicamentos genéricos vendidos pela internet são, em média, 20,58% mais baratos do que nas lojas físicas. Já os remédios de referência apresentam preços médios 8,13% menores no comércio eletrônico.
As chuvas intensas, vendavais e até mesmo tornado que atingiram o Brasil ao longo dos últimos dias são apenas uma prévia do que pode vir pela frente nos próximos meses. A previsão de um super El Niño no Oceano Pacífico deve favorecer mais eventos climáticos extremos no Brasil durante os próximos meses, projeta a especialista em meteorologia e porta-voz da Tempo OK, Maria Clara Sasaki.
Vai depender bastante das condições atmosféricas locais. A gente ainda tem águas do Oceano Atlântico que podem influenciar momentaneamente, temos também oscilações que trazem alguma chuva para o Nordeste, então o monitoramento nos próximos meses vai ser algo muito importante para o Brasil ao longo tanto da primavera quanto do verão.
Segundo Maria, as ocorrências na região sul e sudeste dos últimos dias já são uma consequência dos efeitos causados pelo aquecimento das águas do Pacífico em razão da formação deste novo El Niño.
Isso já é uma consequência, né, que pode ser atribuída a esse aquecimento da atmosfera. Antes da passagem da frente fria, tanto na região sul do Brasil como no sudeste, as temperaturas estavam muito elevadas, máximas acima dos 34, 35 graus em alguns municípios, algo bem acima do normal para esta época do ano. E a tendência é que o El Niño ganhe intensidade entre a primavera e o verão, a